Noticiário.
Dono de fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, com os seguintes tópicos. Antigos combatentes e veteranos da pátria, homenagem mártires da Baixa de Cassange, em Malanje.
Apesar de que o 4 de fevereiro é formalmente dia do início da luta armada, mas ele teve um antecedente muito importante que não podemos passar de lado, é o massacre da Baixa de Cassange.
Circulação de pessoas e bens no Cunene estará mais facilitada com nova frota de táxis.
Dentro em breve iremos fazer o lançamento do transporte urbano na província do Cunene.
Serviços veterinários no Namibe vão reforçar medidas de prevenção para a saúde animal.
Graças ao apoio incondicional do governo provincial, via do Gabinete Provincial da Agricultura e das administrações municipais do Camapuio e da Bibala, para que pudéssemos fazer esse trabalho de contenção para que as doenças não chegassem ao nosso território.
A Administração Municipal do Virei Namibe já tem definido o programa de ação e prioridades para 2024.
Vamos instalar meios de comunicação de longo alcance, sobretudo as principais infraestruturas sociais do interior, os postos de saúde, escolas.
Willa, governo promete investimentos sociais, UNITA manifesta ceticismo.
Estão em curso projetos que vão fortalecer as nossas infraestruturas e serviços técnicos.
As nossas preocupações aumentam quando nós ouvimos discursos bem elaborados nos gabinetes, debates fluídos com uma imprensa partidarizada.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Colembe, apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Angola rende hoje, quinta-feira, 4 de janeiro, uma expressiva homenagem aos camponeses vítimas de repressão colonial portuguesa em 1961 na Baixa de Cassange, província de Malanje, por reivindicarem o baixo de preço de algodão e as servícias a que estavam sujeitos por parte do regime fascista de Salazar. A celebração do gesto heroico dos camponeses da Baixa de Cassange, que aconteceu 4 de fevereiro do mesmo ano, data do início à luta de libertação nacional, acontece com os antigos combatentes e veteranos da pátria a clamarem por melhores condições de vida. Na província do Namibe, a data foi assinalada por diversas atividades de caráter político e patriótica. O diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria no Namibe, Ávito Sebastião, considera o 4 de janeiro como um antecedente importante da luta de libertação nacional.
Dar nota que, apesar de que o 4 de fevereiro é formalmente dia do início da luta armada, mas ele teve um antecedente muito importante que não podemos passar de lado, é o massacre da Baixa de Cassange, que praticamente foi o preâmbulo do processo de luta de libertação nacional.
A importância do 4 de janeiro na visão do diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria no Namibe, Avitu Sebastião. Uma frota de viaturas será lançada este ano na cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, para o serviço de táxi devido à escassez dos meios de transportes públicos e privados vocacionados à transportação de pessoas e bens no casco urbano da cidade mais a sul do país. Segundo a diretora provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana do Cunene, Geraldina Paredes, que falava à Rádio Lumbamba sem precisar a data do início, os motociclistas estão a ser sensibilizados para que possam circular somente em algumas ruas.
Dentro em breve teremos autocarros somente para fazerem o o serviço urbano dentro da cidade de Ondiva. Dentro em breve iremos fazer o lançamento do transporte urbano na província do Cunene, isto por meio de alguns autocarros. Trabalho que estamos a levar a cabo, estamos a fazer de forma gradual para que não crie esse constrangimento. Então vamos sensibilizamos, começamos já com algumas ruas que podem ser transitadas por eles e outras não. E com o andar do tempo vamos fazer em todas as ruas traçadas que estão dentro do nosso plano.
Geraldina Paredes disse haver resistência por parte dos motociclistas, insistindo assim em circular em ruas proibidas.
Nós estamos a encontrar muita resistência, mas a resistência só estamos a encontrar naqueles que ainda não passaram pela sensibilização. Temos que ter aqui em nota que a cada dia que passa na província do Cunene entra motorizadas. Entra pessoas que não dominam ainda como é que o serviço do mototáxi. Eles entram sem noção, mas aqueles que já sabem, que já passaram pela sensibilização, não estão a transgredir aquilo que foi estabelecido.
A responsável apelou, por outro lado, aos empresários locais no sentido de investirem no setor dos transportes.
A província do Cunene está a carecer de meios de transporte, carece muito. Um dos apelos que eu já venho sempre a deixar é que o nosso empresariado local não dependa simplesmente do transporte público, os transportes que o governo atribui. Os empresários locais podem muito bem investir no setor dos transportes. Nós precisamos de empresas com capacidade de criarem rentacars, de criarem uma frota de transportes urbanos, uma frota de transportes intermunicipal. Em parceria com o governo, dar-se solução nos problemas sociais que temos tido. E o que o governo deve fazer e o que estamos já a fazer dentro do nosso plano de ação é criar links para que se fomente linhas de crédito para dar aos operadores do setor dos transportes.
Cidade de Ondiva pode contar em breve com frota de viaturas para o serviço de táxi. A Administração Municipal do Virei, Namibe, já tem definido o programa de ação e as prioridades para 2024. O desenvolvimento desta matéria é com o Domingos Marques.
O setor da agricultura consta da carteira de 18 projetos de impacto socioeconômico da Administração Municipal do Virei, província do Namibe, para o presente ano. A aquisição de insumos e equipamentos agrícolas, campanhas de vacinação de gado, instalação de sistemas de comunicações são, dentre outras ações, inscritas no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza que graças às comunidades rurais. Estes dados foram revelados pelo administrador local, André Cacinda, em entrevista à emissora pública local.
O setor da agricultura vai continuar a merecer atenção, aquisição de insumos e alguns instrumentos agrícolas. A vacinação do gado também vai merecer uma atenção especial. Vamos instalar meios de comunicação de longo alcance, sobretudo as principais infraestruturas sociais no interior, os postos de saúde, escolas, de forma a que os técnicos, inclusive os próprios SOBAS, basta ter um telemóvel com WhatsApp para se comunicar com os parentes e os setores. Vamos também formar guias turísticos, a merenda escolar tanto é permanente, a utilização de medicamentos também é permanente, portanto, de resto, são estas ações no quadro do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, foram aprovados em sede do Conselho de Exportação.
Mais de 90 mil cabeças de gado foram vacinados contra várias doenças em 2023 e mais 20 mil animais de companhia, segundo o chefe dos serviços veterinários do Namibe, Luís Paulo. De acordo com aquele responsável, as perspectivas para 2024 apontam para o reforço das medidas de prevenção para garantir a saúde animal.
O ano 2023 não foi dos melhores, mas ainda assim o nosso departamento conseguiu levar a cabo todos aqueles programas que foram preconizados, pelo menos a 80, 90%. Vacinamos 92 mil cabeças. Quanto aos animais de companhia, vacinamos mais de 22 mil animais em toda a extensão da província e Moçambique lidera com 16 mil. Estamos com muito bons. Tivemos também um surto de peste suína africana, PSA, que veio da província de Benguela e Depois chegou à província da Huila e nós fizemos um cordão sanitário para que esta doença não transpusesse as nossas fronteiras. E conseguimos fazer esse cordão graças ao apoio incondicional do governo provincial, do FIA, do Gabinete Provincial da Agricultura e das administrações municipais do Camapuio e da Bibal, para que pudéssemos fazer esse trabalho de contenção para que as doenças não chegassem ao nosso território. Para este ano, 2024, nos propusemos também a vacinar contra a raiva.
Chefe dos Institutos de Serviços Veterinários do NAMIB, Luís Paulo. Os investimentos do governo provincial da Huila em 2024 vão incidir-se mais no setor social, mas o maior partido na oposição, UNITA, manifestou já o seu ceticismo quanto à sua implementação. O correspondente da Voz da América no Lubango, Teodoro Albano, completa esta informação.
A ideia é dar sequência ao que foi feito em 2023 por diferentes domínios em matéria de realizações. O maior partido na oposição, a UNITA, prefere olhar para a realidade atual para concluir que o sofrimento do povo na região traduz o fraco impacto nos programas governamentais. O governador da Huila, Nuno Mahapi, reconhece existir ainda um caminho longo a percorrer para colocar as políticas públicas ao serviço das populações, mas diz estar no rumo certo para, em 2024, atender às preocupações das comunidades.
Estão em curso projetos que vão fortalecer as nossas infraestruturas e serviços técnicos, desde estradas até serviços essenciais. Esse esforço visa criar uma Huila mais conectada, resiliente e preparada para um futuro.
Visão diferente tem o secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, que analisa as realizações propaladas pelas autoridades que contrastam com a realidade da população. O também deputado à Assembleia Nacional lamenta que problemas básicos, como casos graves de fome, façam ainda morada entre as populações.
As nossas preocupações aumentam quando nós ouvimos discursos bem elaborados nos gabinetes, debates fluídos com uma imprensa partidarizada, com teorias nas áreas de econômicas e sociais. Mas ninguém consegue dar de comer ao angolano, porque eu sei que há famílias que não têm mesmo nada. Penso que temos que fazer mais.
Longe da visão político-partidária, o padre maior da Missão Católica de Sangueiro, do município de Snipindo, Benedito Capinhala, defende investimentos, sim, mas por via da remuneração das autarquias que beneficiem o povo.
Devemos promover aquelas autarquias que promovem o desenvolvimento local, credivelmente falando, não o desenvolvimento de partidos ou de ideologias que salvaguardam vitórias em detrimento do povo. Vitórias com o povo vencido.
O economista João Tito Cota, perante o início de mais um ano, sugere às autoridades mais atenção aos setores da educação e saúde como pilares fundamentais de um país que se quer destacar.
Para haver desenvolvimento no país, os orçamentos gerais têm que refletir imenso no setor social, nomeadamente a educação e a saúde, porque é a educação que é fator de desenvolvimento. É a educação que pode garantir-nos o melhor capital humano possível. E então, sendo assim, nós auguramos melhor gestão.
A Voz da América, Lubango, Tidoro Albano.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibi Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.